dia! Sejam bem-vindos ao Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje recebo aqui no estúdio a Daniela Galvão, fonoaudióloga, terapeuta da fala aqui em Portugal, para conversar conosco sobre a preparação da comunicação das crianças para o regresso à escola. Agora vem férias aí, né, Daniela? Então a gente vai conversar um pouquinho em como que os pais podem preparar essas crianças durante as férias. Seja muito bem-vinda, Daniela.
Muito obrigada, Alexandra. Mais uma oportunidade de estar aqui a falar com todos vocês, para a gente discutir sobre um pouco desse tema, né, tão importante. Agora, as férias de verão aqui em Portugal, né, na Europa como um todo, que tem uma durabilidade bem significativa, não é?
É muito tempo de férias.
É bastante tempo. Então, um tempo importantíssimo, um tempo de qualidade para haver um aproveitamento, para justamente preparar essas crianças para o regresso às aulas. Até porque muitas delas, inclusive, vão mudar de ciclo, então precisam estar com a sua comunicação, com a sua linguagem em dia. Então...
Exatamente. Aqui no nosso caso, nós ainda temos os brasileirinhos aí, muitos a chegar, né? Que chegaram recentemente.
Exato,
né?
Exato.
Ainda tem essas diferenças aí do português do Brasil, do português de Portugal. Quer dizer, são muitos detalhezinhos, né?
São muitos detalhezinhos que precisa haver realmente uma preparação, uma adaptação, né? Como você falou, alguns estão a chegar agora, justamente nessa janela aí das férias. Então, é importante que eles estejam mais preparados, porque realmente as línguas têm suas particularidades, suas diferenças, né? E quando existe uma dificuldade real de linguagem, aí é que essas dificuldades elas ficam mais evidentes.
Uhum.
Então, é preciso preparar essas crianças para o retorno às aulas.
Pronto. Agora, no primeiro bloco, nós vamos começar a tratar sobre a importância, né, de aproveitar as férias para estimular a linguagem e a comunicação nas crianças. Eu começo, então, Daniela, por te perguntar, como que o tempo livre nas férias pode ser uma oportunidade de ouro, né, para fortalecer a comunicação das crianças?
Exato, Alexandra. É uma oportunidade, de fato, de ouro. É um tempo que precisa ser muito bem aproveitado, não é? Porque, afinal, quando estamos de férias, desaceleramos, não é? Então, diminuímos o ritmo, embora muitas vezes aconteça as férias escolares, não é? Só das crianças, os pais muitas vezes não acompanham essas férias, mas mesmo assim, existe um tempo mais de relaxamento, de descanso, mas esse tempo ele não tem que ser só de descanso, não é? A comunicação, a linguagem, ela não tem pausa. Ela permanece. Então, é preciso que haja um aproveitamento desse tempo, não é? Porque o ritmo está diferente, como eu falei, durante a rotina laboral, a rotina escolar, as coisas agem muito na pressa, não é? A gente tem aquela programação, a gente precisa seguir aquele planeamento diário e muitas vezes a gente se pega numa velocidade muito acelerada, que a gente não para observar certos detalhes que são tão importantes do dia a dia ali dessas crianças. Então, quando estamos de férias, podemos observar com mais cuidado, com mais calma, com mais tranquilidade e ver que, de fato, se precisa intervir em algum setor ali da vida da criança. Não é? É preciso também que os pais entendam que as pequenas coisas do dia a dia, as coisas mais simples, como, por exemplo, cozinhar, como, por exemplo, conversar, né? Sentar ali ao chão, sentar ali à mesa na hora das refeições também. Claro que não durante efetivamente estar se alimentando, né? Porque uhum. A gente não pode falar e comer ao mesmo tempo. Mas são momentos ali da rotina diária que são riquíssimos de comunicação e de linguagem, que a gente pode utilizar para justamente estimular essas crianças.
Na verdade, cada momento é uma oportunidade.
Isso,
né, de desenvolver
momento.
Também vários potenciais, inclusive na linguagem.
Exatamente. Cada momento é um momento único. E um momento muito rico de aproveitamento nesse sentido. Até porque, realmente, a linguagem, ela cresce, ela se desenvolve na interação social.
Sim, sim.
Na interação com a família, em casa,
e que hoje
com os
tem
amigos.
Diminuído bastante, seja pelas tecnologias, pelas atividades profissionais dos pais.
Exatamente.
Geralmente, a vida é muito corrida.
Muito corrida, cheio de preocupações, de afazeres, de tarefas. E aí isso se perde, não é? Então, quando tem essa pausa, esse tempo, que precisa ser utilizado de qualidade, né? Porque às vezes se pensa assim, estamos em casa, mas às vezes é só a presença física. Não é a presença
Tá em casa, mas tá cada um no seu cantinho.
Exato.
Ali, no seu mundo, né?
Exato.
Muitas vezes com fones de ouvidos, a tela na frente.
Isso.
Completamente desconectado um do outro.
Completamente desconectado um do outro. E como eu falei, a linguagem, ela acontece na interação entre as pessoas, né? Na interação entre os seres humanos propriamente. Numa tela, não há interação, não é? Aquele conteúdo que se recebe é basicamente passivo. Então, a comunicação, a linguagem, se ela acontece nessa troca, né, entre os pais e os filhos, os amigos, os familiares como um todo. Então, é aí nesse momento que a linguagem acontece.
Pronto. Mas de que forma que essa estimulação da linguagem contribui para um regresso escolar mais confiante e tranquilo? A gente vai ter as férias aí para toda essa preparação, mas de que forma exatamente que isso acontece?
Pois é. No fortalecimento dos vínculos, inclusive, sabe, Alexandra? Quando estamos ali em casa, por exemplo, a cozinhar, vamos imaginar uma cena cotidiana, né, corriqueira ali de fazer uma comida. Então, vamos nomear aquela comida, vamos tudo que estamos a fazer, vamos narrar. Então, nesse momento, já acontece, a partir dessa interação, já acontece essa troca e já acontece essa preparação para o retorno, né, para o regresso às aulas. Porque precisamos realmente estimular a comunicação dos nossos filhos. Muitas vezes não paramos para observar, mas às vezes são crianças que evitam falar, não é? Que às vezes têm uma certa dificuldade de compreender certos comandos, certas coisas que falamos. São crianças que muitas vezes se isolam, não é? O vocabulário às vezes é bem restrito, é um vocabulário pobre para aquela idade, por
Quanto
exemplo.
Quanto menos se comunicar, mais restrito vai ser esse
mais
vocabulário.
Mais restrito vai ser, exato. Também quando eu falo de comunicação, abrange tudo, não é? Porque existem diversas formas de comunicação, né? A comunicação verbal, propriamente dita, que ela envolve a linguagem oral, não é essa questão da fala, da voz, mas também existem as outras formas de comunicação. A comunicação gestual, a comunicação visual, a comunicação, às vezes, né, no toque. Não é?
Sensitiva,
então,
né?
Sensitiva, exatamente, sensorial. Então, existem diversas formas de comunicação, mas a falar da linguagem oral, da comunicação oral, é preciso que haja realmente intenção. É preciso que haja esse estímulo que parte de um adulto ou de uma outra criança, não é? É nas relações sociais.
Ô, Daniele, quando a gente fala dessas questões, tem alguma faixa etária que os pais precisam estar mais atentos?
Tem sim, Alexandra, porque temos os marcos do desenvolvimento, não é? Então, podemos nos basear mais ou menos aí. Claro, aquela questão que a gente já falou, que cada criança tem seu ritmo, mas é preciso estar atento para o que é esperado para mais ou menos cada faixa etária. Vamos aqui imaginar, tá? Em termos de linguagem, né? Propriamente, dessa função executiva superior, linguagem. Criança de dois anos que não fala nada, é um alerta, né? É um sinal aí de alerta.
Tem que aprofundar.
Exatamente. Isso. Criança de 3 anos que só os de casa compreendem o que ela fala. Os de fora não entendem. Também é um sinal de alerta. Criança de 4 anos que tem aquela sua comunicação ali, muito vocabulário muito pobre, muito restrito, não junta palavras ainda, não forma frases simples, por exemplo, mamã, água. Não é? Também é claro e evidente um sinal de alerta. Criança de 5 anos que não sabe contar uma história com começo, meio e fim, também é algo a se preocupar.
Tem que ficar atento, então, a esses detalhes.
Exatamente.
E o que acontece quando essa criança volta à escola com dificuldades não identificadas na comunicação? Porque, às vezes, é aquilo que a gente fala. O dia a dia é tão corrido, às vezes, passa despercebido pelos próprios pais.
Exatamente. E aí, às vezes, acontece da escola sinalizar.
Exato.
Não é? Porque percebemos, inclusive, aqui em Portugal, bastante, parece que as escolas, elas assumem um papel até que nós, do Brasil, às vezes, até nos surpreendemos, porque Existe muito claramente o papel da escola e o papel dos pais no Brasil. Aqui parece que se mistura um pouco. A escola assume certos papéis que muitas vezes no nosso entendimento enquanto brasileiros nós não pensávamos que a escola assumiria, não é? Então, assim, muitas vezes a professora sinaliza, a professora encaminha. E como eu disse, com alguma alteração de linguagem, com alguma dificuldade de linguagem propriamente, já dificulta a questão da aprendizagem. Vamos dizer que seja uma criança que esteja no primeiro ciclo ali, no primeiro aninho ali, a aprender a ler e escrever. Imagine que ela tem uma dificuldade de comunicação, de linguagem. Isso já vai interferir na sua aprendizagem, não é? Muitas vezes ela vai, por exemplo, escrever como ela ouve, com aquelas trocas, né, fonêmicas que a gente sabe que às vezes existe, aquelas trocas de sons, né, que eu falo fonêmicas, relacionado a som, né, e não propriamente a grafia, né, a escrita. Então, assim, muitas vezes ela reproduz o que ela ouve, né, de uma maneira diferente. Então, isso vai repercutir bem negativamente na aprendizagem da criança. Então, é preciso que isso esteja muito bem organizado previamente, para quando ela ingresse na escola ou reingresse à escola, isso esteja mais adequado para que ela tenha uma aprendizagem com fluidez, né, como se deve ter.
Pronto. Você está ouvindo O Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM. Eu sou Alexandra Gomide e estou aqui com vocês todos os domingos. Ficaremos agora com o nosso intervalo musical, voltaremos logo a seguir. Não saia daí!
Eu vim da Bahia cantar, eu vim da Bahia contar tanta coisa bonita. Que tem na Bahia, que é meu lugar. Tem meu chão, tem meu céu, tem meu mar. A Bahia que vive pra dizer como é que faz pra viver, onde a gente não tem pra comer, mas de fome não morre. Porque na Bahia tem mande, mas já de outro lado, Senhor do bom fim, que ajuda o baiano a viver, pra cantar, pra sambar, pra valer, pra morrer de alegria, na festa de rua, no samba de roda, na noite de lua, no canto do mar. Eu vim da Bahia, mas eu volto pra lá. Eu vim da Bahia, mas algum dia eu volto pra lá. Eu vim da Bahia cantar, eu vim da Bahia coisa bonita que tem na Bahia, que é meu lugar. Tem meu chão, tem meu céu, tem meu mar. A Bahia que vive pra dizer como é que faz pra viver, onde a gente não tem pra comer, mas de fome não morre. Porque na Bahia tem mande, mas já de outro lado, Senhor do bom fim, que ajuda o baiano a viver, samba pra valer, pra morrer de alegria, na festa de rua, no samba de roda, na noite de lua, no canto do mar. Eu vim da Bahia, mas eu volto pra lá. Eu vim da Bahia, mas algum dia eu volto pra lá. Eu vim da Bahia. A Bahia que vive pra dizer como é que faz pra viver, onde a gente não tem pra comer, mais de fome não morre. Porque na Bahia tem mande, manja de outro lado, Senhor do bom fim, que ajuda o baiano a viver, pra cantar, pra samba, pra valer, pra morrer de alegria, na festa de rua, no samba de roda, na noite de lua, no canto do mar. Eu vim da Bahia, mas eu volto pra lá. eu vim da Bahia, mas algum dia eu volto pra lá. Eu vim da Bahia cantar, eu vim da Bahia contar, tanta coisa bonita que tem na Bahia, que é meu lugar, tem meu chão, tem meu céu, tem meu mar, a Bahia que vive pra dizer como é que faz pra viver, onde a gente não tem pra comer, mas de fome não morre, porque na Bahia tem mãe e manjar de outro lado, senhor do bom fim, que ajuda o baiano a viver, pra cantar, pra samba, pra valer, pra morrer de alegria, na festa de rua, no samba de roda, na noite de lua, no canto do mar. Eu vim da Bahia, mas eu volto pra lá. Eu vim da Bahia, mas algum dia eu volto pra lá. Eu vim da Bahia cantar, eu vim da Bahia contar, tanta coisa bonita que tem na Bahia, que é meu lugar, tem meu chão, tem meu céu, tem meu mar, a Bahia que vive pra dizer como é que faz pra viver, onde a gente não tem pra comer, mais de fome não morre, porque na Bahia tem mãe e manja de outro lado, senhor do bom fim, que ajuda o baiano a viver, pra cantar, pra samba, pra valer, pra morrer de alegria, na festa de rua, no samba de roda, na noite de lua, no canto do mar. Eu vim da Bahia, mas eu volto pra lá. Eu vim da Bahia, mas algum dia eu volto pra lá. Eu vim da Bahia, mas eu volto pra lá. Eu vim da Bahia, mas algum dia eu volto pra lá. Eu vim da Bahia, mas eu volto pra lá. Eu vim da Bahia, mas algum dia eu volto pra lá.
Thank you.
soubesse que quando ela passa,
o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Tristeza é senhora, desde que o samba é assim. A lágrima clara sobre a pele escura, à noite a chuva que cai lá fora. Solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. A tristeza é senhora, desde que o samba é assim. A lágrima clara sobre a pele escura, à noite a chuva que cai lá fora. Solidão acontece no quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. O samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou, o samba não vai morrer. Veja, o dia ainda não raiou. O samba é pai do prazer, o samba é filho da dor, o grande poder transformador. A tristeza é senhora, desde que o samba é assim. A lágrima clara sobre a pele escura, a chuva que cai lá fora. Solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. O samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou, o samba não vai morrer. Veja, o dia ainda não raiou. O samba é pai do prazer, o samba é filho da dor. O samba é assim. A lágrima clara sobre a pele escura, à noite a chuva que cai lá fora. solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no quando agora em mim, cantando eu mando a tristeza embora, cantando eu mando a tristeza embora, cantando eu mando a tristeza embora, cantando eu mando a tristeza embora.
Estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM. Eu sou Alexandra Gomide e hoje converso com Daniela Galvão, sobre como preparar a comunicação das crianças para o regresso à escola, aproveitando agora esse período de férias. No segundo bloco, agora, iremos identificar algumas necessidades, ou seja, que sinais os pais devem estar atentos durante as férias que podem indicar dificuldades na fala ou linguagem. Bom, Daniela, eu começo então o segundo bloco agora por perguntar: quais os comportamentos podem indicar que a criança está com atraso na fala ou na compreensão?
Vamos lá, Alexandra. Aquela criança que muitas vezes se isola, aquela criança que evita falar, que muitas vezes quando vai se expressar, a comunicação ela é muito restrita, ela não tem um vocabulário vasto. Também vamos estar atentos àquelas dificuldades no sentido da gaguez, porque sabemos que entre ali os 2 aos 5 anos, existe muitas vezes o período de gaguez, que a gente chama de gaguez fisiológica, eu diria.
Seria normal.
Que é normal, exatamente. Uhum. Desenvolvimental. Uhum. Né? Uma gagueira que faz parte realmente do desenvolvimento linguístico da criança. E que tem determinados sinais, por exemplo, é uma gaguez leve. Não é? É uma gaguez que ela não é muito, ela não passa muito tempo ali, ela não tem uma durabilidade muito grande, não tem aqueles momentos de descontinuidade, ou seja, ela aparece, daqui a pouco some, não é? A criança não apresenta esforço ao falar. Então, esses são alguns sinais, não denota frustração, por exemplo, a criança nem observa que gagueja, né? Não se frustra por isso. Então, são sinais que demonstram que é justamente que faz parte do desenvolvimento linguístico dela, essa gaguez. Mas, um sinal de alerta, quando essa gaguez persiste por mais de 6 meses e que apresenta sinais de esforço ao falar e que a criança também já começa a observar e já se apercebe e já evita até falar por saber que vai ter esses momentos, muitas vezes, de repetição. Eu quero água. Então, assim,
começa a ser incômodo para ela mesma.
Começa a ser incômodo para ela mesma. Interferir, né, na sua linguagem. Uhum. Então, ela já evita falar também. Isso também já é um sinal aí de alerta. Uhum. Outra questão também que podemos pensar no que diz respeito à comunicação em si é a voz. Não é? Falamos tanto, às vezes, de rouquidão, né, dos adultos, de profissionais da voz. Mas e as crianças? Existem também as disfonias infantis. Uhum. As alterações vocais decorrentes, na maioria das vezes, de esforço excessivo ao falar. Não é? De uma fala, uma voz inadequada, uma voz mal utilizada, às vezes até as agressões vocais, como, por exemplo, os gritos, os berros, não é? Uhum. Nesse momento aí das birras, né? Então, há um esforço grande ali para falar, e isso pode provocar, sim, uma alteração também vocal. E também é algo que merece atenção e que, muitas vezes, precisa de um encaminhamento para um profissional específico.
Uhum. E como que a gente pode diferenciar o que é uma fase normal de desenvolvimento daquilo que pode exigir atenção especializada? Ou seja, agora é hora de eu procurar um especialista.
Exato. São realmente erros persistentes, não é? Erros que eu digo seriam, por exemplo, na parte fonêmica do desenvolvimento da consciência fonológica, é aquela criança que não consegue separar sílabas, aquela criança que tem, como eu falei, um vocabulário muito restrito. Então, é preciso diferenciar isso, o que é o padrão normal, que é esperado para cada idade, né, mais ou menos cronológica ali, que é algo que a gente se baseia, claro, uhum, que é algo que a gente não segue à risca, mas precisamos se basear.
É um referencial.
Um referencial, exato. Então, quando foge muito disso, é momento de buscar realmente uma ajuda especializada. Uhum. Conversar com seu médico, não é? Conversar com seu médico de família, muitas vezes, ou com um pediatra mesmo específico, e passar o que é que a gente observa ali daquela criança. Como eu falei, as férias servem muito para isso, para essa observação, para essa atenção ali na linguagem das crianças. Porque quando a gente está ali na conversa, no diálogo, é percebido muitas questões, não é? E as conexões nervosas são feitas aí nesse momento. Como, assim, voltando um pouquinho ali ao assunto, como é importante essa interação, uhum, entre os pais e as crianças, não é? Porque As conexões nervosas se fazem ali. Quando a gente conversa, quando a gente nomeia as coisas, que imagine que a gente está ali num faz de conta, numa brincadeira de faz de conta, né? Então, a criança vai ali exercer algumas funções importantíssimas, como por exemplo, qual é o meu momento de falar? Qual é o meu momento de calar, de esperar pela resposta? Não é? Aí o pai ali nomeia um objeto. Ah, então ele já observa ali a forma daquele objeto, a cor daquele objeto, não é? Então, assim, as características. Então, nesse momento, há certas áreas do cérebro que são acionadas. Diferente
são vários estímulos, né?
São vários estímulos. Diferente que se fosse no ecrã. No ecrã, as áreas neurais acionadas são completamente diferentes que nas interações reais.
Olha a importância disso, né?
Exato.
Quando a gente vê as nossas crianças hoje tendenciosas a estar no ecrã, se não houver uma intervenção dos pais,
isso,
eles ficam por ali.
Exatamente. É como se fosse uma educação terceirizada.
Exatamente. É mais fácil, né?
É mais fácil
cuidar de uma criança que está ali com a tela na mão.
Exato, exato. Mas você vê que seu filho não está sendo estimulado, pelo
contrário.
Não desenvolve, exatamente. Está só recebendo... Tá, tudo bem. Às vezes tem alguns estímulos interessantes, algumas musiquinhas, porque, por exemplo, utilizamos algumas rimas, né? Existem algumas musiquinhas educativas, mas nada que substitui as interações. Nenhuma aplicação educativa substitui a interação humana, a interação real. Então, é muito diferente. As áreas acionadas ali do cérebro, no interação real, que é a área da linguagem, a área da criatividade... A área da cognição em si, da memória emocional, né? O sistema límbico.
Exato.
Aí vamos falar um pouco do cérebro. A parte pré-frontal, que é justamente essa parte do planeamento, das ações, a parte executiva, né? A parte de trabalho em si. Todas essas áreas são acionadas quando estamos nas interações reais, diferente dos ecrãs.
E você colocando aí, eu estava pensando justamente isso. E são partes completamente fundamentais para esse adulto que vai vir a se formar.
Exato.
Né? Para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal.
A tomada de decisão.
Exatamente.
São áreas importantíssimas. Tomada de decisão, resolução de problemas. Tudo ali acionado nas interações.
Exato.
Uma simples brincadeira de faz de conta, de, por exemplo, do médico, da loja, de as compras, de cozinhar. Nesse momento, tudo isso é trabalhado. Resolução de problemas. Vou pegar aqui uma receita, eu vou ver o passo a passo dessa receita. Então, assim, é o planeamento, é a execução, tudo ali é trabalhado. Para você ter uma ideia, Alexandra, a OMS e a Sociedade Portuguesa, né? Ela preconiza, por exemplo, crianças de 0 a 2 anos, zero ecrã.
Sim.
As recomendações, né? Não pode ter acesso aos ecrãs. E os ecrãs, a gente só pensa, às vezes, em telemóvel. Não é só telemóvel, né? Vamos lembrar que os ecrãs é tablet, é televisão, que também é um vilão, não é aí? Agora, também, eu quero falar, deixar claro aqui, que tudo isso é em excesso, tá?
Às vezes, tem que ter bom senso, é equilíbrio, né?
Equilíbrio é tudo, não é?
Uhum.
Então, assim, mas a falar do que preconiza a Sociedade Portuguesa, junto com a OMS, é isso, de 0 a 2 anos, zero ecrãs. De 2 a 5 anos, 1 hora por dia. Desses ecrãs todos aí, apenas 1 hora por dia, supervisionado. Ou seja, realmente com ali a supervisão do adulto,
claro,
né? Dos conteúdos que a criança está ali a acessar. Porque, afinal, dos 0 aos 6 anos... acontece a maior plasticidade cerebral, é justamente nessa faixa etária, que é justamente o crescimento, a aprendizagem, o desenvolvimento, é um boom que ocorre no cérebro, né? As conexões e a solidificação, a fixação dessas conexões ocorre justamente nessa faixa etária, crucial para a parte linguística.
Pronto. Agora, Daniela, crianças bilíngues ou em processo de adaptação linguística, que é o caso dos brasileiros que chegam aqui em Portugal, precisam de olhar diferenciado?
Precisam sim, Alexandra.
Ajuda aí.
Pois é, imagine que há uma dificuldade de fala, né? Aquela criança que troca muitas vezes alguns fonemas, né? Por exemplo, o L pelo R,
uhum.
ou vice-versa, não é? Às vezes que a gente chamava lá no Brasil de cebolinha.
Sim.
Que é o R
efeito
por L.
Cebolinha, exato.
Exato. Então, assim... É, são crianças que têm essa parte, né, de os chamados desvios fonológicos, né, são crianças que têm essa dificuldade, essa perturbação fonológica. É, imagine que no seu próprio idioma ele já tem essa dificuldade. Imagine quando ele vai aprender, adquirir e aprender um outro idioma, um novo idioma.
Uhum.
E como você falou bem, eu falo até do português de Portugal, o português europeu.
Uhum.
Que para nós brasileiros, muitas vezes é um novo idioma.
Uhum.
Né? Porque a gente aprende várias expressões diferentes, a gente aprende que a fonética...
Tem uma adaptação aí, não tem como.
Completa. Muitas vezes eu me pego a me corrigir, sabe?
Uhum.
Porque realmente a entonação, a sílaba tônica, muitas vezes não é
Exato.
Em determinada sílaba, em uhum. outra, e às vezes não é aquela, não é um som fechado, é um som mais aberto,
uhum.
e vice-versa. Então, assim, preciso ter uma atenção a mais ainda com essas crianças. Lá no passado, para você ter uma ideia, Alexandre, eu atendi uma menininha que, pela faixa etária dela, vamos dizer, eu podia esperar mais um tempo para atendê-la, né? Porque ela ainda se esperava que ela se desenvolvesse mais, espontaneamente falando. Embora, hoje em dia, a gente não espera mais esse tempo.
Uhum.
Quanto mais precoce, quanto mais cedo, melhor, da gente intervir.
Uhum.
Mas, lá atrás, eu atendi essa menininha e ela estava no processo de aprendizagem do inglês, né? E ela lá, era no Brasil. Enfim, ela trocava tantos fonemas, na verdade, ela trocava a maioria pelo T.
Uhum.
Então, ela falava, por exemplo, ao invés de Coca-Cola, Totatoia.
Uhum.
E ela não tinha o L, por exemplo, que também é um dos fonemas que demoram mais para serem adquiridos. Enfim, o pai trouxe a mim porque ela já veio com um discurso assim. Ele pegou a criança a conversar com as amiguinhas e a criança dizia assim, eu sou uma porcaria mesmo, porque eu não sei falar, eu não consigo falar. Eu não sei falar direito. Então, do jeitinho dela, Ela já tinha essa percepção,
exatamente. Os próprios coleguinhas. E criança é cruel, né?
E ela se definiu como uma porcaria naquela,
uhum.
né? Naquela inocência, naquela ingenuidade dela,
uhum.
por não conseguir falar. Imagine para falar um outro idioma.
Uhum.
Porque os pais estavam numa transição, os pais iam se mudar realmente para o exterior e ela precisava aprender o inglês. Então, assim, a gente interviu com muita rapidez, porque era necessário completamente, porque isso já estava a afetar a parte psicológica dela,
uhum.
né? Ela já estava a se isolar, né? Como eu falei, a questão dos sinais ali,
sim,
de risco,
tem que ficar atento.
Onde a gente precisa intervir.
Uhum.
Exato. Então, são nesses casos, realmente merecem uma atenção especial, crianças bilíngues e até aqui, né, no
essa
contexto
adaptação,
do português.
Linguística.
Exatamente.
Pronto. Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM. Eu sou Alexandra Gomide e você pode nos acompanhar também aos sábados no suplemento quinzenal Olhar Brasileiro, que sai no Diário do Minho, intercalando com o nosso programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal na DM TV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Hoje converso aqui no Olhar de Lá e de Cá com Daniela Galvão. Estamos a falar sobre a preparação das nossas crianças nesse período de férias, no que diz respeito à comunicação. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir. Não saia daí!
Primavera em minha vida, volta para mim, desponta novamente no meu canto. quero tanto mais. Há quanto tempo faz? Partiste como a primavera que também te viu partir sem um adeus sequer. E nada existe mais em minha vida como um carinho teu, como um silêncio teu. Lembro um sorriso teu tão triste. Lua sem compaixão, sempre a vagar no céu, onde se esconde a minha bem-amada, onde a minha namorada vai e diz a ela as minhas penas e que eu peço. Peço apenas que ela lembre das nossas horas de poesia, das noites de paixão, e diz-lhe da saudade em que me vesti, que estou sozinho. Só existe meu canto triste na solidão. Penas e que eu peço, peço apenas que ela lembre das nossas horas de poesia, das noites de paixão, e diz-lhe da saudade em que me vesti. Estou sozinho, que só existe meu canto triste na solidão.
Aldeia morta, multidão.
te dar, meu povo, meu povo, não quis saber do que é novo, nunca mais. Aldeia morta, anel de ouro, meu amor. Na beira da vida, a gente torna-se encontrar. Casa iluminada, portão de ferro, cadeado, coração. E eu reconquistado, vou passeando, passeando. E morrer perto de seus olhos, anel de ouro, aniversário. A gente aprende a viver só. Ah, um dia, qualquer dia de calor, é sempre. Cidade, portão de ouro, aldeia morta, solidão. Meu povo, meu povo, aldeia morta, cadeado, coração. Caminhando, caminhando e morrer.
madrugada branca, lua branca, noite alta, tua falta caminhando, caminhando, caminhando ao lado meu. Uma saudade, uma vontade tão doída de uma vida, vida que morreu. Estrada passarada, noite clara, meu caminho é tão sozinho, tão sozinho a percorrer, que mesmo andando para frente, olhando a lua tristemente, quanto mais ando, mais estou perto de você. Se em vez de noite fosse dia, se o sol brilhasse a poesia, em vez de triste fosse alegre de partir. Se em vez de eu ver só a minha sombra nessa estrada, eu visse ao longo dessa estrada uma outra sombra me seguir. Mas a verdade é que a cidade ficou longe, ficou longe na cidade, se deixou meu bem querer. Eu vou sozinho, sem carinho, vou caminhando meu caminho, vou caminhando com vontade de morrer.